Eram 3 horas da tarde em Brasília quando começou o quebra-quebra. Centenas de pessoas desciam a esplanada em direção ao Congresso numa manifestação golpista e pela intervenção militar. Do lado de fora dos prédios da Câmara, do Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo, pouca resistência da polícia. Do lado de dentro, a segurança tentava conter os vândalos como podia, com bombas e gás lacrimogênio. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, numa viagem para ver de perto os estragos provocados pela chuva. E logo veio o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal por 30 dias e reforço no policiamento da esplanada com o Exército e o Batalhão de Elite das Polícias.
Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas.
Desde cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanhava do local que estava ocorrendo. Somente ali, no próprio domingo, mais de 300 pessoas foram presas em flagrante. Os crimes, os mais diversos. Atos terroristas, golpe de Estado, ameaça, incitação ao crime. Penas que juntas podem chegar a 20 anos de prisão. Mas, poucas horas depois dos ataques, Dino reafirmou a importância da democracia.
Lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção.
E o prejuízo foi milionário. Destruição de obras de valor inestimável, como uma tela de Di Cavalcanti do acervo do Planalto, orçada em R$8 milhões, um relógio pêndulo do século XVII e que pertencia a Dom João VI, uma escultura de Bruno Giorgi e um painel de Atos Bulcão na Câmara. Isso sem contar as mesas, cadeiras, computadores atingidos. O estrago maior foi no plenário do Supremo, que precisou de reposição de praticamente todos os móveis. No dia seguinte, enquanto a equipe de restauradores e da limpeza entrava em ação, a polícia levava para detenção os envolvidos e desmontava o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, de onde vinham as orientações para essa ação golpista, segundo o interventor Ricardo Capelli.
É importante registrar a centralidade daquele acampamento em todos os atos criminosos praticados no Distrito Federal ao longo dos meses de novembro, dezembro e que culminaram no dia 8.
E os financiadores foram um dos alvos das investigações. Ricardo Capelli disse que foi possível fazer uma radiografia de onde vinham os ônibus para Brasília, com pessoas que pretendiam participar do ato. Anderson Torres, então secretário de Segurança do DF, foi preso. Na casa dele foi encontrada uma minuta de decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e, com isso, anular o resultado das eleições. O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi afastado. Os dois, em depoimento, se isentaram de responsabilidade. Mas no relatório final, o interventor Ricardo Capelli foi bem claro. Houve omissão por parte das autoridades, como confirmou em entrevista exclusiva à Rádio Nacional.
O senhor Anderson Torres assumiu no dia 2. E no próprio dia 2, ele começa o desmonte do núcleo da Secretaria de Segurança Pública, gerando uma grande instabilidade. Ele faz isso, viaja, e quando o relatório é encaminhado ao seu gabinete, ele sequer estava no Brasil, ele estava viajando. Tudo isso são uma sucessão de coincidências que acabam com o desastre do dia 8. sinceramente, não me parece coincidência.
O fato é que hoje, 30 dias depois dessa tentativa de golpe, centenas de pessoas ainda estão presas. Mais de 100 mil denúncias foram encaminhadas por e-mail e analisadas. A Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio dos bens dos presos, num total aí de 18 milhões de reais. Anderson Torres continua preso e Ibanez Rocha afastado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído no inquérito por determinação do ministro Alexandre de Moraes e as investigações continuam. Nesta terça-feira mesmo, 4 policiais militares foram presos na quinta fase da Operação Lesa Pátria. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.